Muito bom dia, são 11 horas agora em Portugal e Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul, 10 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 9 horas da manhã em Cabo Verde. Sente-se às 11, edição do jornalista João Costa Dias.
Vários procuradores da República que atuam na área ambiental rebateram as declarações do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, disse sem apresentar provas por dois dias consecutivos que as organizações não-governamentais estariam por trás do aumento das queimadas no Brasil. Para o coordenador da Câmara do Ministério Público Federal, a declaração de Bolsonaro foi um despropósito. A Amazónia é património da humanidade e tem de ser defendida, é o que afirma um antigo ministro do Ambiente do Brasil, Carlos Mink, que pertenceu ao segundo governo de Lula da Silva, lançou o apelo, através das redes sociais, para uma ação global contra o presidente Jair Bolsonaro.
Ele liga a motosserra junto com Salles, acende o pavio da gasolina e põe a culpa nos protetores da Amazônia. Há que reagir antes que a Amazônia acabe e o clima da Terra se altere. Teremos duas manifestações significativas. Sexta-feira, 23, na Cinelândia, domingo, 25, em Ipanema, com greve pelo clima, artistas, cientistas, todos pela Amazônia e contra Bolsonaro, o homem que quer queimar tudo, transformar em cinzas a Amazônia, o INPE e os nossos direitos. Não permitiremos.
As críticas do antigo ministro brasileiro do Ambiente, dirigidas a Jair Bolsonaro e ao atual ministro Ricardo Salles, em causa do número recorde de incêndios registado na Amazónia. Ontem, Bolsonaro recusou apoios vindos de fora, classificando as ofertas de ajuda como ataques à soberania do Brasil. Disse mesmo que a intenção de Emmanuel Macron de levar a crise na Amazónia à cimeira do G7 não passa de um sinal de colonialismo. A CITES, Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, aprovou a regulação quanto ao comércio internacional de girafas, pretende assim proteger os grandes mamíferos ameaçados de extinção silenciosa. Na votação de ontem em Genebra, a regulação foi aprovada com 106 votos a favor, 21 contra e 7 abstenções. Susana Lemos.
Pela primeira vez foi reconhecido que o comércio da pele, dos chifres e das patas das girafas é uma ameaça à sobrevivência da espécie. A medida que regula o comércio internacional de girafas, ontem aprovada, foi apresentada por um grupo de países do leste, centro e este de África e terá ainda de ser confirmada em plenário, o que deverá acontecer na próxima quarta-feira no encerramento da CITES. Em África, nos últimos 30 anos, a população de girafas diminuiu 40%. Atualmente existem menos de 100 mil. É o que revelam os últimos dados da União Internacional para a Conservação da Natureza. As organizações ecologistas ficaram satisfeitas com a medida que regula o comércio internacional de girafas. Já entre os países africanos, houve um aceso debate. Houve uma forte resistência por parte dos países da África Austral, onde as girafas são mais protegidas e evoluem num melhor ambiente. Foi o caso da África do Sul, do Botsuana e da Tanzânia. Disseram ter poucos dados que confirmem que o comércio internacional seja o responsável pela diminuição de girafas, por isso mesmo que consideram injusto que os países que se esforçam por proteger as girafas tenham de estar sujeitos à regulação internacional. Opinião, de certo modo, partilhada pelo secretariado da CITES, que considera que a diminuição do número de girafas tem mais a ver com as alterações no seu habitat, resultado das atividades humanas.
A jornalista Susana Lemos, a CITES, Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, aprovou a regulação quanto ao comércio internacional de girafas. E a notícia é avançada hoje pelo jornal digital Carta de Moçambique. A mineradora brasileira Vale, que explora carvão mineral desde 2011 no distrito de Moatize, na província de Tete, em Moçambique, está no Banco dos Réus, no Tribunal Judicial da província de Tete. É acusada de usurpação de terra. São no total 75 machambas reclamadas pelos camponeses da zona de Chidué, um dos bairros daquele ponto do país. Durante o julgamento que teve lugar na passada terça-feira, a mineradora brasileira refutou a culpa pelos factos de que é acusada e atribui essa culpa ao Estado moçambicano por não ter feito uma devida fiscalização da área, quando do início das atividades a audiência foi entretanto suspensa para que no próximo dia 10 de setembro se realize uma inspeção judicial no local da ocorrência dos factos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, encorajou o governo moçambicano a continuar a dialogar com o banco russo, o VTB, no âmbito da reestruturação da dívida do país com esta entidade bancária. O VTB concedeu à empresa MAM um empréstimo de cerca de 535 milhões de dólares no âmbito das dívidas ocultas, como explicou o chefe de Estado moçambicano.
E durante o diálogo, encorajou para que Moçambique continue o diálogo no processo de reestruturação ou no âmbito de relacionamento com a dívida com o VTB, mas encorajou porque tem estado a acompanhar o ambiente de como as coisas estão a decorrer.
O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou que uma missão empresarial russa vai a Moçambique ainda este ano para explorar oportunidades de investimento, particularmente na área do gás. Na sua intervenção ontem no Parlamento Sul-Africano, para responder a perguntas de deputados da oposição, o presidente Cyril Ramaphosa falou sobre o desemprego e os casos de corrupção. Jornalista José Gonçalves.
O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, falando na Assembleia Nacional em Cape Town, disse que não há razão para abrir um novo inquérito em separado à companhia African Global Operations, antigamente conhecida como Bossasa, por corrupção, pois há uma comissão que já se ocupa de todo este assunto. Sobre desemprego, o presidente voltou a falar na alocação de 600 milhões de rands em apoio aos empreendedores rurais e das townships, além de incentivos fiscais. Sobre acusações contra formas de financiamento da campanha eleitoral, da mais recente campanha eleitoral pelo ANC, ele considerou-as legítimas e até necessárias para promover o que considerou como a renovação deste partido. Prometeu continuar o trabalho para desenvolver o Seguro Nacional de Saúde e acelerar a reforma agrária.
José Gonçalves, e o essencial da intervenção, do discurso e das respostas do presidente Cyril Ramaphosa no Parlamento Sul-Africano, na cidade do Cabo. Equipas de resgate da Indonésia procuram esta manhã por 30 passageiros, dados como desaparecidos depois do ferry em que viajavam se ter incendiado ao largo da costa da ilha de Java. De acordo com as informações disponíveis, 277 pessoas estavam a bordo da embarcação quando esta se incendiou. Cerca de 240 foram resgatadas, 30 passageiros estão dados como desaparecidos. E ao contrário do que aconteceu no ano passado e devia acontecer também este ano, o Instituto Nacional de Emergência Médica não vai ter dinheiro para comprar mais 75 novas ambulâncias. A agência de notícias Lusa refere esta manhã que o dinheiro para a compra é do próprio INEM, mas o Ministério das Finanças não deu autorização para que fosse usado. João Turgal.
A aquisição de viaturas estava prevista no plano plurianual do INEM, um plano que garantia 75 novas ambulâncias todos os anos entre 2018 e 2021. No ano passado foram entregues, mas este ano, segundo a agência Lusa, o Ministério das Finanças não permitiu que o processo avançasse. Para adquirir as ambulâncias, o Instituto de Emergência Médica pediu ao Ministério de Mário Centeno para gastar 5 milhões de euros provenientes do saldo do INEM de anos anteriores, mas só foi autorizado um quinto deste valor. Contactado pela Lusa, o Ministério das Finanças justifica a recusa com o facto de já ter autorizado um reforço do orçamento do INEM acima do que tinha sido aprovado pela Assembleia da República. As ambulâncias serviriam para reforçar a frota da Cruz Vermelha e de várias corporações de bombeiros. Segundo a Liga dos Bombeiros Profissionais, que lamenta a decisão, o plano plurianual já definia algumas das entidades que obteriam uma nova viatura. Era o caso dos bombeiros voluntários de Mirandela, Ponte de Lima, Fátima, Penacova, Montijo ou Beja, que, a confirmar-se esta notícia, já não vão receber a nova ambulância este ano.
O jornalista João Turgal, contactado do Ministério das Finanças, destaca que os orçamentos do INEM têm aumentado nos últimos anos e, em resposta à recusa do financiamento para a aquisição das novas ambulâncias, o Ministério de Mário Centeno assinala que já autorizou um reforço do orçamento do Instituto acima do que tinha sido aprovado pela Assembleia da República.